A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Está confirmado. 9 de setembro, 6 da tarde, hora de Portugal continental. A Apple vai apresentar os novos iPhones, a gama 17. Vamos aqui na Hora da Maçã contar-lhe o que se prevê para este dia e aquilo que a Apple está a planear para os próximos 2 anos em relação ao iPhone. Fique por aí, porque estamos em contagem decrescente para a keynote que marca também a saída dos nossos sistemas operativos.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 331 da Hora da Maçã. Estamos a gravar a 28 de agosto. Desta vez o Ricardo está em Espanha, eu estou em Portugal. Mas está confirmado, dia 9 de setembro, dia de anúncio dos novos iPhones gama 17. Provavelmente também Apple Watch e novos AirPods. Garantem que vai sair a gama 3. Em definitivo, os novos sistemas operativos que passam a chamar-se pelo ano. A partir de agora será iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, WatchOS 26, VisionOS 26 e tvOS 26. Acho que não me esqueci de nada.
Não, está tudo, pelo menos por enquanto, vamos ver.
Desta apresentação, novidade, o iPhone 17 Air, já aqui falámos, que dará início a um processo de mudança gradual do iPhone. No próximo ano, segundo o Gurman, o iPhone dobrável vai ser lançado e daqui a 2 anos, em 2027, o ano que o iPhone faz 20 anos, o telefone será totalmente diferente para então a comemoração dessa data tão importante, já que quando foram 10 anos foi de facto um telefone diferente, muito bonito. Eu tive e acho que te vendi, não foi?
Exatamente. Não, eu acho que estas marcas de décadas acho que são importantíssimas para a Apple, até mesmo porque não só o primeiro teve contexto, neste caso o iPhone X, teve um contexto de ser feito como também homenagem póstuma a Steve Jobs, uma vez que também chegou a colaborar para o desenho, neste caso, e portanto o design do iPhone. E neste aspecto muito se aguarda, porque a Apple está continuamente a submeter patentes. Uma das patentes mais interessantes e aquela que está a gerar aqui mais burburinho por parte de todos os clientes e aficionados da marca é sem dúvida um telefone todo em vidro. Em que será possível, porque a Apple já apresentou várias e várias patentes para isso à partida, e portanto fazendo este tipo de literação, eu acho que a Apple teria aqui uma parabenizar também os seus fãs, os seus clientes, com uma edição comemorativa dos 20 anos e com um telefone com um design completamente diferente, arrojado, porque não, porque também sempre foram conhecidos por tomar iniciativas diferentes, de facto, e acho que é o que toda a gente espera, realmente uma mudança definitiva no design do iPhone. E estes 20 anos acho que seria o mote ideal para o iPhone.
Há muita gente que vai perguntar, valerá a pena mudar de telefone nesta altura? Quer dizer, antes da apresentação é difícil dizer alguma coisa com certezas absolutas, mas pelas informações que têm saído e pelo aquilo que temos visto, eu diria que quem tem um iPhone 15 Pro ou a gama 16 Não vale a pena, até porque o Apple Intelligence está atrasado. A Apple, quando lança o 16, lança com o mote de inteligência artificial, não é? Mas depois teve ali um atraso significativo. E portanto, eu acho que qualquer destes telefones, 15 Pro para a frente, funciona muito bem. Com o Apple Intelligence, e diria que tem uma, qualquer um deles tem uma câmara excelente, e na minha opinião, vamos ver o que é que acontece dia 9, mas será difícil alguém que não queira esbanjar dinheiro, não é? Poder mudar de telefone nesta altura e não esperar. Provavelmente por esse ano de 2027, que é de facto o ano que alguma coisa mesmo nova vai acontecer, mas obviamente que para o ano também pode haver aqui alguma, para além do dobrável, pode haver aqui alguma mudança significativa. A ver, vamos.
Claro.
O convite já saiu, não é?
É verdade.
Diz, numa tradução à portuguesa, maravilhas à vista, algo assim, não é? E tem aqui um laranja saliente. Normalmente os convites querem sempre dizer, quando mandam os convites para as pessoas para irem participar, para irem estar lá no local, ou por exemplo, no meu caso, mandaram um convite para assistir online. Gostava um dia de receber um convite que temos o prazer de o ver aqui em pessoa. Mas não, esse dia ainda não chegou. Há sempre muita gente a tentar decifrar cada um dos convites.
Sim.
E fala-se num iPhone laranja e pronto, e a ver, vamos, o que é que estas maravilhas que estão para chegar. Não sei se tens alguma visão sobre isto.
É assim, eu acho que todo e qualquer convite que a Apple lança é sujeito a inúmeras interpretações e há sempre pessoas que procuram algum significado escondido, ou pelo menos não aparente, em tudo em todos os componentes, neste caso, do convite, seja nas cores, seja na forma, seja na fonte, seja naquilo que for. Aqui o que vemos é um fundo em negro, depois uma cor mais azulada, depois uma cor mais amarelada, outra laranja, outra prateada. Isto poderia indicar as cores do novo iPhone 17, é possível, sim. Pode indicar também uma outra coisa. Há quem diga que, de facto, por exemplo, a marca da dentada na maçã, por assim dizer, também tem a ver com, neste caso, o contorno da câmara e o contorno, neste caso, da barra traseira do telefone. Enfim, há interpretações múltiplas, rumores, obviamente, mas há pessoas que dão as suas interpretações e valem o que valem. Agora, os convites são sempre interessantes e este convite até foi feito através do Apple Invite, e onde neste caso as pessoas que receberam o convite também receberam um widget, que isso também já falaremos em seguida, ou receberam um widget com um countdown, neste caso uma contagem decrescente para o evento, e que realmente diz quem recebeu o convite que, se passar, por exemplo, no iPad com o lápis, com o Pencil Pro, por cima da maçã, também tem um efeito liquid glass. E portanto, é como diz.
Podemos experimentar isto. Já. Eu recebi o convite, como disse, não para estar presente, mas para ver online. Também era uma coisa que eu faço sempre, não é? Mas deixa-me lá procurar aqui o convite para eu tentar ver essa situação enquanto tu terminas o teu raciocínio.
Tudo este degradê de cores e tudo mais normalmente indica que há algumas cores. Fala-se muito numa cor tipo ferrugem, que pode ser este laranja, lá está. Uma cor assim mais oxidada, por assim dizer, que pode perfeitamente ser este laranja que se vê no convite. O azul também já se falou bastante, o preto, o space grey, se queremos chamar assim, também já é uma constante, o Prata também, que é o Starlight normalmente, e portanto temos aqui algumas cores que podem indicar de facto a palete que a Apple vai tentar apresentar no dia 9. Pode ter algo a ver, como pode não ter, lá está. Muitas das vezes os convites não têm aquilo que se pensa ser um sentido oculto, não existe, mas há sempre aqui algum mistério envolvido no que toca aos convites que a Apple envia, e obviamente que as pessoas tentam tirar daqui o máximo partido e tentar descobrir o máximo do que pode significar qualquer imagem, qualquer mensagem subliminar que apareça embutida ou até mesmo aqui para descodificar em todos os convites.
Deixa-me dizer a experiência que já fiz aqui com o Apple Pencil. A maçã tem os rebordos, assim, uma parte dos rebordos em laranja. Há aqui um movimento desse laranja e também no meio do azul. Quando tocas com o Apple Pencil, aparece o laranja e o amarelo. Como às vezes a melhor imagem que eu posso dar é aquela quando vimos o tempo e está aqueles dias de muito calor e aparece muito avermelhado no meio e depois mais amarelado
sim.
lado de fora. E portanto, se tu em qualquer parte que mexas com o pencil, ele faz isso, e portanto faz esse movimento. E não tinha reparado nisso, não sabia disso, portanto fica aqui também essa informação. Outra informação que chegou esta semana é que a Apple TV vai aumentar de preço, para já só nos Estados Unidos, $12.99, um aumento de 3 dólares. Neste caso também eu diria que 3 euros, porque este aumento é só nos Estados Unidos, mas provavelmente daqui a muito pouco tempo vai chegar aqui à Europa. Eu recordo que em novembro de 2019, quando foi lançado, custava $4.99, depois passou em 2022 para $7.99, e portanto em Portugal o preço continua a ser $9.99, mas a ver vamos até quando este preço vai continuar. O Mark Gurman fez aqui uma abordagem que me parece muito correta e diz que a Apple está a passar por um momento delicado, isto porque a App Store está a sofrer ataques consequentes, não é? Por parte de desenvolvedores, pressão dos desenvolvedores, da comunidade europeia. As receitas têm tendência a descer, até porque com as lojas paralelas, com uma série de situações, até pela Apple poder convencer, até, por exemplo, no Apple Vision Pro, os desenvolvedores a programarem para o Apple Vision Pro, porque o êxito do Apple Vision Pro depende muito também do conteúdo. E depois há o tal acordo com a Google de $20 mil milhões de dólares anuais. Pode estar em causa, não é? Por uma decisão do tribunal. E portanto, 40% dos ingressos da Apple vêm dos serviços. E se o acordo com a Google cair, só mesmo com a subida de preços de subscrições pode fazer com que não haja uma queda abrupta dos ingressos por parte da Apple. Portanto, é bem provável que este aumento chegue a todo lado. A Apple vai aumentar as subscrições, ou seja, provavelmente em breve vai aparecer uma nova subscrição do Health Plus, não é? Uma aplicação para a saúde. Também o Apple Care Plus, feito de forma diferente, e a Apple terá de expandi-lo a mais países. Esperemos que chegue a Portugal. E a Apple tem de agora encontrar aqui um outro caminho e precaver-se, porque esta questão da Google pode ter aqui uma influência enorme, não é?
Claro que sim, claro que sim. Este negócio que a Apple tem com a Google para que para que o Google seja um motor de pesquisa pré-definido em todos os iPhones é um negócio multimilionário. E a Apple, ao perder isto, para já vê-se forçada a fazer um outro negócio com uma outra empresa que tenha também um motor de pesquisa, que pode ser, por exemplo, o Mozilla, pode ser o DuckDuckGo, pode ser uma série deles. Mas acho que nenhum deles tem a capacidade que a Google tem de pagar realmente esta fee, este preço de 20 mil milhões de dólares anuais à Apple. Dificilmente encontraremos, neste caso, um gigante como o Google que esteja disposto, neste caso, a despender este montante. Será difícil, e se a Apple eventualmente enverdar por um browser próprio, aí também obviamente que não só são estas receitas que caem, como também será forçado obviamente a suportar isto, a ter eventualmente publicidade, coisa que se calhar não será muito bem vista pelos utilizadores, certamente pela maioria deles. Uma coisa que eu acho é que a Apple não está de todo sozinha no que toca a aumentar os fees, portanto aumentar as subscrições, porque todos os outros players no mercado estão também a fazê-lo. Netflix já o anunciou, o HBO também, está tudo a aumentar, na verdade. O único que se mantém, pelo menos até agora, é a Amazon, porque tem obviamente um grande backup com o Prime, com as entregas e com a loja online, e aqui o que se nota é que a tendência das subscrições é sempre para crescer, mas eu acho que a maior parte das pessoas não se importa de pagar um pouco mais se de facto também os serviços melhorarem. Agora, se a Apple, por exemplo, continuar com os mesmos serviços, por exemplo, em termos do iCloud Plus, exatamente com os mesmos serviços e com o preço igual, obviamente que nunca mais vocês se levantarão relativamente à controvérsia dessa mesma decisão por parte da Apple. E, portanto, isso tem que ser feito com algum cuidado. Podem explicar que estão a seguir a tendência e a necessidade que os outros também o fazem, mas não pode ser só assim. Ou seja, se a Apple eventualmente também juntar ao pacote algumas adições que serão obviamente bem recebidas por parte das pessoas, as pessoas também receberão este aumento de valor com maior naturalidade. Agora, se nada mudar, obviamente que sairão daqui objeções, sem dúvida alguma.
E provavelmente por causa disso, não é? Também da questão da Google, soube-se agora que a Apple está em negociações com a própria Google para o Gemini estar na Siri. E portanto, eu acho que a Apple também está aqui a encontrar outros caminhos, ou seja, está aqui ir para o lado do aumento das subscrições, mas também vamos supor que o tribunal não permite que haja esta exclusividade com a Google, mas pode haver depois aqui outros acordos e portanto haver aqui outras verbas pelo meio, não é?
Claro, obviamente que sim.
Para fechar esta área daquilo que vai acontecer dia 9, Ricardo, já tinhas dado ali há bocado um toque, mas há de facto um widget, quem quiser baixá-lo, muito interessante para fazer uma contagem decrescente para as 6 horas da tarde do dia 9 de setembro, não é?
Sim, exato. Isto tem a ver com o último update que a Apple fez à aplicação Invites, que surgiu com o iOS 18, e o Invites tem sido cada vez mais utilizado pelas pessoas, e de facto é bastante bom, porque é um convite interativo, por assim dizer, é um convite no qual podemos adicionar as coordenadas do mapa para que a pessoa siga em tempo real, neste caso a sua deslocação até ao local do evento. E agora a Apple lançou, com esta update, um widget, a possibilidade de, neste caso, as pessoas terem um widget, lá está, adicionarem um widget ao seu evento, quando convidam as outras pessoas, e esse widget depois, obviamente, fica disponível para quem recebeu o convite e faz a contagem decrescente para o evento. Isto é uma das possibilidades de adição, uma novidade que aparece nos invites, que a Apple, com esta nova atualização, disponibilizou a todos. Tenho a atenção de que, apesar de a aplicação ser gratuita, só funciona com uma subscrição iCloud Plus. E, portanto, podem fazer, obviamente, aqui o download da aplicação, mas só poderão utilizá-la e em sua plenitude nos recursos, caso tenham a assinatura iCloud Plus, que os vai permitir, neste caso, enviar por uma lista de convidados à vossa escolha, com a dimensão que quiserem.
Mas atenção, podem... atenção, que os convidados têm de ter iPhone, não é? Porque depois, exatamente, se tens convidados que tenham Android, a coisa não funciona. A Apple tenta que funcione, mas depois não funciona da mesma forma.
Sim, exatamente. Ou seja, eu acho até mesmo que esta aplicação do Invite será de futuro, e aqui bem demonstrado, aquilo que a Apple irá utilizar para fazer os convites formais para os determinados eventos e keynotes que tenha a fazer. E esta aplicação, que surgiu em fevereiro passado, já teve aqui alguns updates, mas este de facto é um update maior, portanto corrigiram aqui vários erros que poderia haver, adicionaram muito mais templates, adicionaram muito mais informação, muito mais customização, também campos para preencher, e agora também com a possibilidade de adicionar um widget para quem recebe não se esquecer de quanto tempo falta para o evento. E isto é uma excelente forma de comunicar não só eventos pessoais, como também corporativos, como também em nível de marcas propriamente ditas. Este invite está cada vez melhor e de certeza que não vai ficar por aqui. Agora, como tu dizes e bem, toda a gente que o opera, seja quem faz o convite ou seja quem o recebe, tem que ter um iPhone e tem que ter, obviamente, para usufruir de todas as potencialidades desta aplicação, tem que ter, obviamente, uma subscrição à Cloud Plus.
Dizer que na Rússia estão a trabalhar para concorrerem com o WhatsApp, chama-se Max. O governo russo já tem preparado uma loja também de apps, chama-se Rus Store, e que vem... pré-instalados com os telefones Android. O Max já tem 18 milhões de utilizadores. O WhatsApp, na verdade, é o mais popular na Rússia, contando aproximado com 97,3 milhões de utilizadores. O Telegram vem logo a seguir com 90,8, mas o governo russo quer que se use este Max, para também não estar dependente de aplicações que não são russas, e portanto quis deixar aqui esta nota. Para fecharmos, Ricardo, uma notícia de TikTok.
Oh, sim, existem muitos anúncios. Isto surgiu como ponto de interesse devido relativamente às questões de segurança e obviamente também relativo ao AirTag. E o que é que acontece? No TikTok existem vários vídeos virais que promovem a utilização e a compra, obviamente, de trackers GPS, que são completamente indetectáveis. E portanto aqui a premissa é, se quiseres saber onde é que está alguém sem que esse alguém saiba, esquece os AirTags. Isto também é um Find My Enabled Device, portanto é um dispositivo que também permite a rede de busca da Apple, e que não é detectável pela outra pessoa que estás a tentar seguir. E portanto foram feitas milhões de visualizações e centenas de milhares de equipamentos já foram vendidos. Mas aqui o que é que acontece? Acontece que, lá está, isto é vender gato por lebre também. Porque para já, aquilo que dizem que é indetetável, não é. Porque sendo um dispositivo Find My, tem que, e compatível com a tecnologia Find My, tem que respeitar também todas e quaisquer políticas e regras existentes para todos os dispositivos da rede buscar, ou busca, ou Find My. Neste caso, e a Apple, obviamente, com a sua campanha de anti-stalking, portanto, de prevenir, neste caso, perseguições não desejadas, têm, de facto, esta situação bem definida. Uma delas é, se por acaso é detectado, se o telefone que a pessoa tem detecta um AirTag que não está registado na sua rede Find My e que o está a acompanhar, obviamente que há um alerta sobre isso. E foi o que aconteceu, ou seja, estas centenas de milhares de pessoas que foram atrás destes vídeos virais que obviamente que são fabricados, compraram estes dispositivos, puseram-nos nos carros das pessoas que queriam seguir, porque aquilo até é magnético e pode-se acoplar em virtualmente qualquer lado do carro. Foram descobertos, obviamente, porque devido a estas políticas, ou seja, a Apple não deixa que nenhum dispositivo Find My acompanhe a pessoa, neste caso, que, se não estiver registado. Ou seja, nós podemos ter um Find My na nossa carteira e se eles nos acompanhar, o iPhone não nos vai transmitir nenhum alerta porque ele está registado como nosso. Assim como os da nossa família, se os registarmos na nossa rede Find My. Agora, se alguém, por exemplo, nos coloca um tracker deste género compatível com a tecnologia Find My e na nossa bolsa, no nosso carro, na nossa moto, seja o que for, e que o iPhone detecte que tem um dispositivo destes que nos está a acompanhar, que nos segue para todo o lado, mas que não está registado na nossa rede, há um alerta e a pessoa aí é avisada que, de facto, tem um dispositivo destes a segui-lo. E é aí que é descoberto. Às vezes, as localizações de onde colocam estes dispositivos são as mais criativas possíveis, é verdade. Mas o facto é que isto não deixa de ser grave, porque estão a promover, neste caso erradamente, e a ludibriar as pessoas sobre um dispositivo que promete fazer uma coisa que nunca vai fazer, é um facto, uma vez que está ligado à rede Find My, e obviamente é aqui que a Apple também está a ser beneficiada na sua tecnologia patenteada de anti-stalking, e que realmente está a demonstrar que não é possível que as pessoas não saibam que estão a ser seguidas. E portanto, isto não deixa de ser aqui um alerta a todos aqueles que veem este tipo de vídeos no TikTok e que eventualmente se achem na necessidade de adquirir um dispositivo destes, mas também uma chamada de atenção para todos aqueles que ainda têm dúvidas sobre a potencialidade da segurança da Apple. Tem aqui um excelente exemplo de que funciona e está cá para durar.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só. Há uma app para isso.
Na área de aplicações, vou aqui trazer duas aplicações. Uma que é um jogo. Estamos em tempo de férias e há mais tempo para a família estar à volta da mesa para poder fazer um jogo. E este é um jogo de tabuleiro muito interessante. Requer um pouco de estudo sobre como são as regras, mas chama-se Rummikub. R-U-M-M-I K-U-B. Portanto, é um jogo de tabuleiro que se pode jogar com os iPhones ou com iPad, que cada um tem o seu. É um famoso jogo que já vendeu, para ter uma ideia, 50 milhões de cópias. Provavelmente já conhecem este jogo. Eu por acaso não o conhecia. Comecei a interessar-me por ele e é muito, muito interessante. É um jogo que se pode jogar sozinho, contra adversários na net, ou jogar também com outras pessoas, portanto com a família, e portanto tem aqui duas opções. Cada um usa, como disse, o iPhone e é necessário, obviamente, uma ligação à internet. E portanto é um jogo com uma mistura de tipo dominó, com variadíssimas fórmulas de jogar com as peças no tabuleiro, com a troca de peças, tem que se fazer conjuntos, mas depois o adversário pode roubar determinada peça e portanto fazer ele o conjunto, até obviamente quem ganha é quem fica sem peças. Portanto, experimentem. Romy Cube é um jogo de tabuleiro muito famoso, que agora está disponível para os iPads, para os iPhones, e tem essa opção. Pode jogar contra outras pessoas via internet e também pode jogar com a família. Outra app que aqui deixo, já aqui falámos da compra de cartões de dados para quem viaja, mas enviaram uma solução que queria partilhar com todos. Chama-se Jetpack e é uma empresa que vende eSIMs, mas que tem recursos que outras companhias não têm. Compra o eSIM, se vai viajar de avião, registra o voo e, por exemplo, se o seu voo se atrasar, esta empresa permite-lhe entrar numa lounge e desfrutar da lounge, da comida da lounge, das bebidas da lounge e também do conforto de uma lounge, em vez de um tradicional banco de um aeroporto. Esta aplicação da eSIM oferece grátis Uber, Grab, WhatsApp e Google Maps. Portanto, todo o uso destas aplicações tem um tráfego grátis que não conta para o pacote que vai comprar. Permite também, isto é muito importante, fazer hotspot, ou seja, pode comprar um e se tiver alguém que tenha um uso pouco do telefone ou quer usar um iPad ou um computador, pode fazer hotspot, que este eSIM permite. E depois, há aqui também uma opção muito interessante, que tem 10% para estudantes. Portanto, Jetpack, experimentem, quem viaja de avião é uma opção muito boa. E tu, Ricardo, que aplicações é que nos sugeres?
Para esta semana trago aqui duas sugestões de aplicações. A primeira é Bitrig, B-I-T-R-I-G, uma aplicação que nos permite realizar e executar rapidamente a programação de uma aplicação que temos uma ideia para fazer apenas falando com inteligência artificial. E, portanto, ao instalar esta aplicação Bitrig, tiver alguma excelente ideia, nunca se sabe se pode ser the next big thing ou não, mas se pensar numa aplicação que queira fazer, vai falando com a IA vai dando, neste caso, algumas... vai-lhe fazendo algumas perguntas para começar a desenvolver tanto o interface gráfico da aplicação como a própria execução, portanto, e do código necessário para que a aplicação funcione. E, portanto, existem variedíssimos recursos que a inteligência artificial pode recorrer, inclusive para realizar aqui a sua ideia e o seu pensamento numa aplicação real, e portanto não necessita de nenhum tipo de conhecimento de programação prévio, não necessita, neste caso, aprender código muito rapidamente. Obviamente, se fizer, ainda melhor, mas neste caso é literalmente uma aplicação que faz por si. Se nunca experimentou nada do género, experimente, porque a Bitrig promete trazer-lhe resultados bons em muito pouco tempo, e realmente conseguir aqui alcançar a sua primeira aplicação única e exclusivamente pensando nela e falando sobre como gostaria que ela fosse, parece-me ser aqui algo interessante, nem que seja para experimentar. Portanto, dê uma oportunidade a este Bitrig, que verá na App Store, obviamente gratuito também, e realmente vale a pena experimentar, até mesmo para ver até que ponto é que o céu limite realmente com esta nossa imaginação e com estes novos recursos de inteligência artificial. A outra aplicação que vos trago é o ClickUp, ClickUp é uma aplicação de Project Management, ou seja, para quem tem uma equipa, para quem tem um projeto, para quem neste caso necessita de seguir atempadamente e seguir com também com mais atenção e detalhe algum ativo desse mesmo projeto. Obviamente é também uma ferramenta de colaboração, portanto todos aqueles que estão incluídos nesta equipa podem comunicar entre si, podem fazer neste caso as adições que são necessárias. Cada membro da equipa pode ter uma permissão para executar determinada parte ou o do todo, conforme a aplicação, conforme neste caso a permissão que é cedida pelo criador da equipa, por assim dizer. E como tal aqui, portanto, esta ferramenta de colaboração permite que existam vários inputs que vejam cronologicamente o que já foi feito, para evitar aqui, obviamente, repetições, e portanto são tudo boas razões para quem tem esta necessidade de realmente gerir uma equipa e que tenha um projeto em mãos. É uma excelente oportunidade para experimentar o ClickUp Manage Teams and Tasks.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só. Truques e dicas.
Na área de dicas, queria aqui deixar uma dica que tem a ver com a tradução e é algo que eu uso muito no meu iPhone ou no iPad, seja numa consulta, seja, por exemplo, estou a ler um livro numa língua estrangeira e não entendo uma determinada palavra, e o sistema operativo tem de raiz uma opção que nos ajuda na tradução. Se estivermos no Safari, vai reparar na parte de baixo, no lado esquerdo, há um símbolozinho que parece uma peça de um puzzle. Tocamos aí e aparece uma opção traduzir site. E aí podemos traduzir para português a língua que esse site estiver. Até pode estar em chinês ou em japonês ou indiano, que ele traduz automaticamente. Depois, eu também uso, por exemplo, recebo um e-mail a algo que eu não entendo. Basta sublinhar essa frase ou essa parte que queremos traduzir, vai aparecer um menu na parte de cima com uma seta, tocamos na seta e depois aparece aqui a opção de traduzir e ele automaticamente também vai traduzir. Se quisermos, por exemplo, ter uma nota numa língua estrangeira e quisermos passar para português, podemos fazer exatamente a mesma coisa, sublinhamos a frase, o texto e traduzimos, e depois aparece a opção se queremos substituir a tradução pelo texto original, o que dá bastante jeito, e portanto é aqui várias opções, e portanto não estamos a falar do inglês banal, estamos a falar de qualquer língua que o sistema operativo traduz para português e dá imenso jeito. E tu, Ricardo, o que é que nos trazes de dicas?
Nas dicas trago-vos aqui mais novidades do iOS 26, mas não se preocupem que assim que estiver obviamente normalizado e oficializado o iOS 26, teremos de volta todas aquelas que são obviamente as melhores e mais relevantes para que todos possam realmente ter acesso e verificar estas dicas que podem ser úteis para muita gente. Para quem, esta primeira dica é exclusivamente para quem tem o telefone em inglês, neste caso é o meu caso, e conheço também muito mais pessoas que têm o sistema operativo em inglês, e como tal, para quem já tem a beta do iOS 26, uma coisa que, uma funcionalidade que a Apple realmente já lançou é o Live Captions. O Live Captions, neste caso, permite-lhe legendar tudo aquilo que é som ou áudio no seu som, perdão, áudio captado ou som eventualmente já gravado, que tenha reproduzido no seu telefone, ou então que o seu telefone esteja a escutar com o microfone para apanhar tudo. E como tal, está disponível, portanto, é transversal todo o sistema, pode ser minimizado para um canto ou expandido para o ecrã total. O microfone fica sempre ativo para captar todo e qualquer áudio que esteja, neste caso, a debitar, o que é ótimo, por exemplo, para quem está a fazer algum tipo de ditado ou quem está realmente a ter uma conversação com alguém ou quem está a ouvir uma palestra que é realmente algo que não captou, mas o microfone chega lá e realmente funciona mesmo muito bem. De salientar que, obviamente, funciona em inglês, como já referi, e está disponível desde o iPhone 11 e superior, em que a linguagem primária, neste caso, é o inglês, portanto, é o inglês dos Estados Unidos ou do Canadá. E, neste caso, a precisão do live caption pode variar de acordo com ruídos, de acordo com também com alguns sotaques que eventualmente possam ser, ou algumas expressões não reconhecíveis, mas de resto, e posso-vos dizer, já de conhecimento próprio, que até funciona bastante muito bem. E neste caso será sempre uma boa razão para ter. A outra dica que vos trago é que com o iOS 26 será facilmente possível editar parte de uma mensagem. Portanto, o iOS 18 não era possível editar parcialmente uma mensagem. Portanto, teríamos sempre que copiar o texto todo. E neste caso, no iOS 26, o que é possível é que quando carregamos em cima do texto da mensagem e ao aparecer o menu de contexto, nesse menu contextual, uma das opções será, neste caso, a opção de selecionar, e então pode selecionar a parte do texto que quer, pode cortar, pode editar, pode copiar, pode fazer aquilo que quiser. E portanto, esta funcionalidade foi agora adicionada com o iOS 26. Para quem já tem, pode obviamente usufruir, mas quando, novamente digo, quando o iOS 26 for oficial, cá estaremos nós para trazer todas as melhores e mais relevantes dicas deste novo sistema operativo.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.
Na área de o que ver, hoje, mais uma vez, trago aqui uma história verídica, mas hoje não trago um filme. Trago uma série, ou melhor, uma minissérie de 4 episódios. Está no Netflix, chama-se Olhos que Condenam. Não é uma série nova, é uma série de 2019, mas foi muito reconhecida e de facto é uma história muito interessante, que envolve jovens de raça negra que são acusados de um brutal ataque ocorrido no Central Park em Nova York. A acusação garante que foram eles estão convictos e vão defender a honra, dizendo que de facto não cometeram este crime. E portanto é uma minissérie que nos agarra, fácil de ver, 4 episódios, e portanto é algo que eu queria propor para quem procura séries ou filmes com qualidade. E tu, Ricardo, o que é que andas a ver e o que é que nos propões, não é?
Para o que ver, sugiro uma nova série na Apple TV, Chefe de Guerra, neste caso com a interpretação e bastante, digamos, bastante intensa de Jason Momoa. Jason Momoa volta, neste caso, ao pequeno ecrã, ou novamente como cacique, para entrar na guerra entre chefes tribais, no Havaí, mas também quer, obviamente, entrar nesta guerra com forma a unificar todas as forças e todas as ilhas do Havaí para formarem, neste caso, uma única força, e um único exército. Portanto, não deixa de ser uma história emocionante, completamente sem precedentes, sobre a unificação das ilhas havaianas a partir de uma perspectiva indígena. E, portanto, Jason Momoa, que é natural do Havaí, portanto, está praticamente em casa a fazer, nesta interpretação, a fazer este papel, e, portanto, que faz de um chefe de guerra havaiano que participa de uma campanha sangrenta para unir as ilhas que estão em guerra. E vale a pena ver, é uma série muito ao género de si, também com Jason Momoa, que já aqui também falámos. E novamente Jason volta no seu melhor, como chefe de tribo, como homem que não só é violento como também poderado, mas que sabe aqui muito bem, neste caso, fazer ver a seu ponto de vista, digamos assim. Mas, como digo, uma série que tem episódios novos todas as sextas-feiras, vai no quinto, o sexto sairá já esta próxima sexta-feira, portanto, a não perder, Chefe de Guerra na Apple TV Plus.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Estamos a aproximar-nos então do lançamento dos novos iPhones, dos novos sistemas operativos, e portanto estamos a aquecer motores para dia 9, 6 da tarde. Antes disso estaremos cá, obviamente, e depois faremos a habitual abordagem daquilo que foi apresentado pela Apple nessa keynote de pré-outono, como a Apple tem costuma chamar, não é? Já sabem que podem, se quiserem, escrevam-nos horadamaca@icloud.com, e também estamos no blog com toda esta informação, ahoradamaca.wordpress.com.
Sim, de facto, o nosso blog está recheado de links, de vídeos, de imagens, de tudo o que aquilo foi falado, aqui de uma forma mais multimédia e mais acessível para acesso, e uma forma também de não perder nada daquilo do que aqui foi dito. Obviamente que o nosso sponsor principal, iServices.pt, também está presente no nosso podcast. Há lá um link direto onde podem, neste caso, aceder ao site da iServices e verem todas as novidades e possibilidades que a iServices tem para si. Todas as semanas existem novidades, portanto, visitem-no regularmente porque vale mesmo a pena. Não se esqueçam de que até final de setembro existe um desconto especial, um miminho, chamemos-lhe assim, aos nossos ouvintes, feito pela iServices, ao apresentar o código A Hora da Maca 15, tem um desconto de 15% nos serviços de reparação e na aquisição de acessórios originais da marca iServices. Portanto, tudo boas razões para continuar na nossa companhia e visitar regularmente o site, ou até mesmo uma visita presencial a uma das mais variadas lojas iServices espalhadas pelo país e não só. Naquilo que me toca, um grande muito obrigado por queres estarem desse lado. Voltaremos daqui uma semana certamente com mais novidades e todos os rumores de pré-lançamento de iPhone. Cá estaremos e estejam vocês também. Muito obrigado, grande abraço.
Um abraço, até para a semana.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.